Boa noite aos queridos amigos, boa noite aos colegas, sejam bem-vindos a uma aula que seria feita na terça-feira, foi deslocada para hoje, quinta-feira, da matemática simbólica. Na aula de hoje e de amanhã, nós faremos um parênteses nos nossos dois cursos e vamos estudar um pouco das relações entre a filosofia clínica, a medicina e a farmacologia. Então, uma aula importante, principalmente diante dos dados que chegam na nossa época, que são bastante contundentes, uma aula delicada e necessária. Antes, porém, vamos a São Paulo, de lá o professor Clailton fará a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 17 de fevereiro. O tema foi Paradoxal eu, você não. Ao mesmo tempo em que a razão se torna uma característica de destaque em nossa sociedade, os contrastes e as contradições convivem ao lado. Uma das questões trabalhadas nessa aula se refere aos contrastes causados por elementos que nos acompanham nas mudanças de um ambiente para outro. Um exemplo clássico é o estresse do trabalho que acompanha a pessoa para casa e afeta sua relação com a família, ou o contrário. A exaltação ou a preocupação presente em um contexto podem nos acompanhar para outros lugares e gerar respostas e ações, comportamentos descontextualizados que destoam do ambiente em que nos encontramos. Em nossa sociedade, uma pessoa que critica a exploração da mão de obra infantil pode ser a mesma que na hora de realizar suas compras, escolhe produtos mais baratos, mesmo sabendo que são oriundos desse sistema de exploração infantil que ela condena. Em nossos dias, não nos surpreendemos quando encontramos pessoas agindo em contradição com as ideologias políticas que elas mesmas defendem. A contradição do outro parece ser mais fácil de identificação, e nem todos demonstram paciência para lidar com isso. Porém, dependendo da área da estruturação de uma pessoa que é vivificada quando esses fenômenos ocorrem, eles não são visíveis à própria pessoa. Uma das obras que nos auxiliaram nos aprofundamentos foi Um Solitário à Espreita, de Milton Hatum. Em uma de suas histórias, ele nos conta de um lindo cão de raça, um príncipe de quatro patas. Esse belo cachorro foi amarrado em um poste enquanto seu dono entrou em uma padaria para comprar brioches. O cão parecia chorar. Ele rodeava o poste com a corrente curta, mas a corrente curta o imobilizava. Dava pena olhar. O dono demorava. Os transeuntes admiravam a beleza do animal. Paravam e se condoíam com o seu sofrimento. Alguém se revoltou com tamanha insensibilidade do dono. Uma mulher se abaixou, murmurou palavras ternas ao pobre bicho. Acariciou-o. Esse gesto comoveu a todos ao redor e acalmou o cachorro. Dedos e mãos não faltaram para fazer carícias, e eram tantos que que a cabeça e o corpo do cachorro foram cobertos por membros humanos. A solidariedade, que é o maior tributo da humanidade, nem sempre tarda e quase nunca falha. Depois, o dono apareceu e ficou tudo bem. Esse cão e outros bichos foram o centro das conversas das pessoas presentes nos momentos que se seguiram. É uma dádiva não se falar em política num domingo ensolarado como aquele. Mas, como nada resiste ao sol do meio-dia, e chegando a hora do almoço, quase todos se foram. Menos um homem que agora foi notado a poucos metros do poste onde o cachorro foi amarrado. Ele esteve ali o tempo todo, negro e desempregado. Em Domingo de Ramos, ele também era mendigo. Sentado num sol magro, o homem pedia moedas ou restos de comida. Murmurava envergonhado: tem 6 filhos. Não é um velho, mas aparenta ser. Outro dia, bem cedo, passei pela calçada da padaria e lá estava o homem. Uma roda de curiosos o observava, sentado no mesmo lugar, mas agora com braços caídos. Desde quando? Não se sabe. Continuei meu passeio e perguntei a mim mesmo com curiosidade: por onde andaria aquele belo cachorro? Como foi comentado no início da aula, dependendo da parte das nossas estruturações em que o paradoxo ocorre, ele não é visível, não é perceptível. E não se trata de uma falha de caráter ou má índole. E o propósito dessa aula foi mostrar quando esses paradoxos ocorrem sem que a pessoa que está vivenciando perceba. Em nossas vivências, nas relações sociais, entre amigos e familiares, situações assim costumam gerar mal-estar, às vezes problemas que encerram amizades. Para um, o que o outro está dizendo pode ser injusto, incorreto, um sinal de ingratidão. Esse que assim age, porém, às vezes não percebe que está fazendo isso. Ok, professor? Obrigado.
A revista Cult, que está nas bancas aqui no Brasil, de janeiro de 2026, essa edição, ela traz como matéria de capa um dossiê que é A Medicalização da Infância. A psiquiatrização da vida é naturalizada para administrar emoções e comportamentos de crianças e adolescentes. Vários estudiosos participam dessa edição. E mostram um quadro, na nossa época, bastante preocupante. Não colocam isso em termos categóricos, colocam isso como uma conversação importante para fazermos. A apresentação da Sandra Capone, que tem longa tradição de estudos nesta área, antes até do doutoramento dela na Unicamp, em filosofia, e é uma das grandes referências quanto a esta questão. Nós veremos o que está acontecendo nesse momento no país. Há muitos dados na revista, muitas questões, muitas perguntas e várias preocupações a esse respeito. Com esta obra, nós trabalharemos um livro de um dos mais importantes psiquiatras norte-americanos, o Dr. Alan Francis. O Dr. Alan Francis, nesta obra, cujo título nos chama de volta ao que ele considera a normalidade, ele traz desde um histórico da psiquiatria, de como ela se tornou o que hoje ela é no país dele e em muitos lugares do mundo, e coloca um problema que tem angustiado muito este médico. A obra nasce após uma série de questões muito importantes. O Dr. Alan Francis, ele dirigiu, coordenou os trabalhos de construção do DSM-4. quando ele constitui esse trabalho, ele vai nos contar no livro a dificuldade que foi isso, os dilemas imensos e o que se passou após esse trabalho. Pois o Dr. Alan Francis, hoje, ele é uma das vozes mais poderosas do mundo a respeito dessa questão da medicalização, quando necessária, quando excessiva. Durante a obra, ele, com um estilo muito franco, muito direto, se expõe, coloca muito da historicidade dele. A obra toda é pontuada, ainda que ele carregue muito nas tintas e a seriedade do que ele está colocando é realmente importante. Ela é permeada todo o tempo pela afetividade, pelo humor judaico típico, né, do Dr. Francis, o que ameniza um pouco, mas não descredencia as palavras que ele vai dizer. Bom, ele começa contando que em 2009 havia um coquetel dos psiquiatras no encontro anual da Associação Norte-Americana, e isso estava acontecendo em São Francisco, e ele foi convidado. Ele não estava num bom momento na vida dele. Ele havia se afastado para cuidar da esposa, que estava gravemente enferma. Viria a falecer, e foi para ele realmente algo muito, muito forte na vida dele. Ele conta que vai até lá e que ele acaba se envolvendo numa polêmica desagradável. Nas palavras do autor, a encrenca foi me envolver em uma controvérsia desagradável e pública sobre a natureza da normalidade e o papel adequado da psiquiatria em sua definição. Ele disse que não tinha o menor interesse nessa festa, nessa confraternização, mas que os amigos chamaram. Ele era um médico muito conhecido, famoso no país, e havia amigos queridos dele nessa festa. Um deles, um precursor, que dirigiu os trabalhos do DSM-3, ele resolve ir então. Não foi um momento bom na vida dele. A partir daí, ele começa a nos informar sobre a construção dessa que ficou conhecida como a Bíblia da psiquiatria. Durante quase uma década, eu havia sido uma espécie de desertor da psiquiatria. Aposentei-me cedo para cuidar da minha esposa doente, tomar conta do bando de netos, ler e me tornar um rato de praia. Antes, minha vida era irrequieta, provavelmente classificável como hiperativa. Isso é parte do humor dele. Ele se coloca todo o tempo nessas referências, não é? Como vocês verão. Liderei a força-tarefa que desenvolveu o DSM-4, a quarta edição do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. E também presidi o Departamento de Psiquiatria da Universidade de Duke. Tratei muitos pacientes, fiz pesquisas, escrevi livros, artigos. Parecia estar sempre correndo atrás do tempo. Nunca alcancei. Até uma olhada furtiva na seção de esportes do New York Times era um prazer roubado e proibido. Depois disso, era um deleite o simples ato de sossegar, de ler Tucídides. Ele faz muitas alusões à filosofia. Um homem estudioso, culto e que traz a filosofia para o centro dessa discussão. Ao mesmo tempo que ele diz que nós filósofos não contribuímos nada com essa questão, não trouxemos nada de novo, curiosamente, de modo muito peculiar, o que ele faz no DSM-4 aproxima muito a psiquiatria da filosofia e também da filosofia clínica, principalmente em suas críticas. Como vocês verão, e no momento oportuno, faremos com que ele saiba que temos sim muito a contribuir com essa questão, que a própria natureza da filosofia clínica, aliás, tem muito a ver com isso. Sentir o sol no rosto, o vento no que me restou dos cabelos. Nada de e-mails, poucos telefonemas e absolutamente nenhuma responsabilidade além da família. Tenho apenas uma superstição, uma crença irracional, mas duradoura nas leis das médias, segundo a qual tudo se iguala no fim das contas. Eu sei que isso não é verdade, mas superstições são duras de matar. Ele fará muitos trocadilhos como esse ao longo de toda a obra. Toda a obra. Bom, então ele disse por que não é que ele tinha que ir naquela festa, aquela noite. Ele, se pudesse, nunca teria nem chegado perto daquilo. Ele explica, vários dos amigos dele estavam lá e alguns que colaboraram muito, inclusive, com o trabalho dele, ele acabou indo. Depois ele nos conta como é que era o DSM, que era, na verdade, um livrinho, que ninguém dava muita bola para aquilo, não. A psiquiatria era feita de outras maneiras. A partir do DSM-3, isso começa a mudar radicalmente, principalmente pelo trabalho do psiquiatra que chamaram para dirigir o DSM-3, que coloca ordem em coisas que ninguém achava que era possível ordenar, que é muito amigo dele. Ele vai falar várias vezes sobre esse amigo, ele se dirige a esse amigo na festa para conversar com ele. Diz que graças a esse amigo ele se insere nesse trabalho, depois de ser um cético, ele se insere. Vamos ver nas palavras dele. Depois de trabalhar durante 20 anos nas atualizações periódicas das edições do DSM, eu conheci as armadilhas e estava alerta aos riscos inerentes a qualquer revisão. Isso é o que ele causou a ele um impacto tremendo. Quando ele chega nessa confraternização e seus colegas estão comemorando, conversando, otimistas, querendo ajudar a sociedade, os homens, falando no DSM-5. Mas o que ele ouve faz com que ele fique profundamente tumultuado. Meus amigos eram, ele diz que ele conhecia as armadilhas, estava alerta aos riscos de qualquer revisão em um código como esse. Mas ele diz: meus amigos ali eram marinheiros de primeira viagem, estavam empolgados com a função de preparar o DSM-5. Pretendiam acrescentar diversos transtornos mentais novos e afrouxar as regras para o diagnóstico daqueles já existentes. Estavam supervalorizando os benefícios esperados e cegos aos aspectos negativos. Entendi o entusiasmo e a vontade deles de fazer a diferença. Em 1987, uma semana após saber que eu iria liderar os trabalhos do DSM-4, naquela época ele tinha 45 anos, quando ele é convidado para liderar os trabalhos, eu dei uma longa caminhada pela praia. Não sou afeito a ruminações, mas eu tinha muito o que pensar. Pensei muito, tive um extasiante sentimento de poder enquanto engendrava possíveis formas de mudar, aprimorar a psiquiatria. Minha preocupação era o fato de que o diagnóstico havia ido longe demais, rápido demais, estava mudando com muita velocidade, havia um excesso de categorias e de gente sendo diagnosticada. Minhas três ideias brilhantes eram elevar os parâmetros para os transtornos que pareciam muito fáceis de diagnosticar. Ele disse que ele entra num êxtase e em seguida ele cai, porque ele se dá conta que há tantos poderes, tantas questões envolvidas nisso, que era uma pretensão dele achar que poderia modificar isso. Não era tarefa para ele apenas. Uma tarefa que envolvia muitos e de várias áreas. Apesar dos nossos esforços de domar a abundância diagnóstica, o DSM-4 vinha sendo mal utilizado, inflando a bolha. Ele disse que o trabalho foi bem feito, que eles tentaram minimizar, tentaram afastar os riscos mais graves, e que mesmo assim, ele acha que não conseguiram. Apesar dos nossos esforços, vinha sendo mal utilizado, inflando a bolha. Nós não previmos nem evitamos três novas falsas epidemias. Vou repetir. Nós não previmos e não evitamos três novas falsas epidemias de distúrbios mentais em crianças: o autismo, o déficit de atenção e o transtorno bipolar. Quem é que está falando isso? Um dos psiquiatras mais importantes dos nossos tempos. Um homem que dirigiu e esteve à frente daquilo que viria a ser conhecido como a Bíblia da psiquiatria, referência, e ele coloca aqui claramente que estava ciente de tudo isso, do papel, da força que aquele livro tinha. Usado em tribunais, usado em escolas, usado em inúmeros aspectos. E olhem o que ele está nos colocando. Falsas epidemias, segundo ele. E não fizemos nada para conter a galopante inflação diagnóstica, que já estava expandindo a fronteira da psiquiatria muito além de sua competência. Se um DSM-4 cauteloso e, de modo geral, bem feito, provavelmente resultara em mais prejuízo do que benefício, quais poderiam ser os efeitos negativos de um sucessor produzido sem cuidado, movido pela grandiosa, porém quixotesca ambição de mudar paradigmas? Havia muito em jogo para que eu ignorasse o que estava acontecendo, tanto para os novos, entre aspas, ele colocou, pacientes mal rotulados, como para a sociedade. Devido à inflação diagnóstica, uma excessiva quantidade de indivíduos passou a se valer de antidepressivos, antipsicóticos, agentes ansiolíticos, remédios para dormir e analgésicos. Estamos nos tornando uma população de viciados em comprimidos. Um em cada cinco adultos norte-americanos toma pelo menos um fármaco para problemas psiquiátricos. 11% de todos os adultos tomaram antidepressivos em 2010. Quase 4% das crianças fazem uso de estimulantes. Esses números aqui não estão corretos, sabia? Esse aqui é de 2013, esse livro. 2013. Uma década e pouco depois desta obra, uma década e meia, esse quadro se agravou muitíssimo mais. Muitas vezes mais. Deixou. Uma década e meia depois, esse quadro se agravou muitíssimo mais. A imprecisão dos diagnósticos está causando uma overdose nacional de medicamentos. Vou repetir esta frase. A imprecisão dos diagnósticos está causando uma overdose nacional de medicamentos. 6% da população norte-americana é de dependente de fármacos prescritos e hoje em dia há mais visitas a pronto-socorros e mortes decorrentes dessas substâncias legalizadas do que de drogas urbanas ilegais. Considerem a gravidade dessas palavras. Segundo este médico, os remédios que foram feitos para proteger, entre aspas, curar, para trazer saúde, estão matando mais do que as drogas ilícitas. Em 2013, estamos em 2026. E essa revista Cult que veremos a seguir traz os dados de 2026. As drogas psiquiátricas são hoje a maior fonte de renda dos fabricantes. Em 2011, foram 18 bilhões de dólares em antipsicóticos, surpreendentes 6% de todas as vendas de medicamentos. Há também um confuso deslocamento de recursos. Sobram tratamentos para os normais. Aqui ele diz que são pessoas que não precisavam de tratamento. E, no entanto, para elas é oferecido o tratamento. Para elas é oferecido remédio pago. Enquanto que muitos que precisam não têm. Ele diz que os Estados Unidos são o país que mais gastam em saúde. E os resultados disso são péssimos. Ora, algo está muito esquisito aqui, não é? Vamos continuar, ver para onde esse psiquiatra está andando. Sobram tratamentos para os normais, que são prejudicados por eles, pelos medicamentos, enquanto faltam para quem está de fato doente, desesperado por eles. 2/3 dos que têm depressão severa não são tratados. E muitos dos que sofrem de esquizofrenia acabam na prisão. O aviso está dado. O normal precisa ser recuperado com urgência. Os enfermos clamam por tratamento, ou seja, o normal tem que ser liberado do tratamento. Vá cuidar da sua vida, vá trabalhar, vá estudar, vá ter seus filhos. Saia daqui, você não tem que estar aqui no hospital. Você não tem que tomar medicação. Porque outros de fato precisam e não terão. É isso que ele está nos dizendo. No entanto, o DSM-5 parecia estar justamente indo na direção errada, acrescentando diagnósticos que transformariam a ansiedade, a excentricidade, o esquecimento e os maus hábitos alimentares do cotidiano em transtornos mentais. Enquanto isso, os verdadeiros doentes seriam ignorados à medida que a psiquiatria expandisse suas fronteiras, de modo a incluir muitas pessoas que deveriam ser consideradas normais. Dizem que o inferno está cheio de boas intenções e de más consequências. Eu fiquei chocado com o entusiasmo ingênuo daqueles que estavam trabalhando no DSM-5. Onde eles viam oportunidades de ouro, eu via graves riscos. A abundância diagnóstica pode fazer mal à nossa saúde, como indivíduos e como sociedade. Enquanto eu vagava por aquele coquetel, aquela noite, encontrei muitos amigos que estavam trabalhando já no DSM-5 e demonstravam uma empolgação semelhante com suas inovações particulares. Atenção ao que vem agora. Logo eu descobri que eu próprio me enquadrava em muitos dos novos transtornos cuja inclusão eles sugeriam. Meu gosto por um bom prato de camarão e costelas seria transtorno de compulsão alimentar. Minha dificuldade de recordar nomes e fisionomias se encaixaria em transtorno neurocognitivo leve. Minhas preocupações e tristezas passariam a ser transtorno misto de ansiedade e depressão. O luto que eu senti quando minha esposa morreu foi um transtorno depressivo maior. Minhas conhecidas hiperatividade e tendência à distração eram sinais claros de transtorno de déficit de atenção em adultos. Afastando daqui um pouco o humor típico do judaísmo, né? E que costuma fazer piada de si mesmo, mas o que ele está colocando, de fato, ele não passaria sem ter todos esses quadros e provavelmente ainda uma sugestão de medicação para várias dessas questões. Então ele fala do outro médico que estava lá, que é o Bob Spitzer, o grande inovador da psiquiatria que fora o principal responsável pela criação do DSM-3. Spitzer já vinha soando ruidosos alarmes ao longo dos anos. Estava aborrecido com o fato de a Associação Norte-Americana de Psiquiatria obrigar os profissionais que estavam trabalhando na quinta edição a assinar acordos de confidencialidade com o intuito de proteger, entre aspas, sua propriedade intelectual. No entanto, conversas perturbadoras daquela noite, enfim, espantaram minha acomodação. e me forçaram a entrar na briga. Não era só o fato de um novo DSM ter um processo fechado e sigiloso. Ele provavelmente resultaria em um produto muito perigoso. Se o risco de psicose fosse incluído, jovens inocentes podiam ficar obesos e morrer cedo, recebendo uma medicação desnecessária para um falso diagnóstico. O DSM-5 criaria problemas de saúde pública e a população precisava ter voz. Percebi que seria egoísta e covarde me esquivar com o pretexto de que Bob poderia fazer esse trabalho pesado sozinho. Teria de arriscar amizades, romper com a psiquiatria organizada e abandonar minha adorada praia. Ele diz que a Bob Spitzer, né, estava ali com a esposa dele, fizeram amigos, dentro da comunidade que eles frequentavam, tudo, e ele se dirige até ela naquela noite. Fui até ela e disse a ela que Bob podia agora contar comigo. O DSM-5 era importante demais para ser deixado nas mãos de especialistas bem-intencionados, porém seriamente mal orientados. Passaram-se 4 anos. Contatei a liderança da Associação Norte-Americana de Psiquiatria. Enviei cartas de alerta ao seu conselho. Escrevi em incontáveis blogs, publiquei numerosos editoriais e artigos. Dei palestras, encontros profissionais públicos, apareci no rádio e na televisão, sempre advertindo para os riscos de o DSM-5 rotular equivocadamente pessoas normais, promover a inflação diagnóstica e estimular o uso inadequado de medicamentos. Ele disse que ele não ficou sozinho nisso, não, que muitos se juntaram a ele. Sabe qual é a conclusão desse médico? No geral, contudo, fracassamos. O manual joga o diagnóstico psiquiátrico na direção errada, promove ainda mais o mau uso dos remédios e criará novas epidemias falsas. Ah, 13 anos depois dessas palavras, o que vocês têm visto nos seus consultórios? Neste curso nós temos médicos, temos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, filósofos clínicos, pedagogos. O que vocês têm visto nos seus consultórios? O que vocês têm acompanhado? Destoa dessa advertência que ele fez há mais de uma década? Se considerarmos o que a revista Cult está fazendo, está colocando, são palavras que deveriam ter sido levadas muitíssimo a sério. E hoje estão causando um estrago gigantesco, talvez bem maior do que ele anunciou. A Sandra Capone, doutora em filosofia pela Unicamp e uma das maiores especialistas nisso aqui no Brasil, ela escreve: pensando a infância não como uma ameaça, risco ou anomalia, mas como diversidade, potência. Este dossiê, organizado por Sandra Capone, trata de uma atual epidemia de diagnósticos. 2026, senhores. O que o Dr. Francis estava nos dizendo há 13 anos. Pois então, estamos no meio dessa epidemia de diagnósticos, que medicaliza a vida. Além de uma entrevista com o britânico Sammy Tamimi, que é um psiquiatra também especialista em crianças e que vai mostrar o quadro hoje como está, o dossiê reúne reflexões críticas e interdisciplinares sobre infância e adolescência. Abre aspas, em contextos marcados pela expansão de diagnósticos psiquiátricos, pelo avanço da indústria farmacêutica, e compreender a infância sem tratá-la como problema, mas como espaço de autonomia, criação, esperança. Numa das conferências que o Dr. Alan Francis proferiu, Ele questionava o fato, ele disse que no caso dele, então, ele era um depressivo, que a esposa, a mulher que ele amou mais na vida dele, com quem teve os filhos dele, havia falecido. E ele não poderia chorar algumas semanas sem correr o risco de ser tido como um depressivo e ter que tomar remédios. A Sandra Capone abre os trabalhos com um texto intitulado A Psiquiatrização da Infância e as Promessas Não Cumpridas. A linguagem médica se apropriou do discurso sobre a subjetividade a tal ponto que é comum encontrar crianças utilizando enunciados médicos para nomear sentimentos como medo, tristeza ou fadiga. Olhem as palavras que as crianças andam dizendo, segundo a autora. Algumas crianças. Tenho depressão. Tenho ansiedade. Sou TDAH. O certo é que, entre 2013 e 2023, 2013 e 23, a incidência de ansiedade e depressão na infância superou pela primeira vez os diagnósticos em adultos, coincidido com aumento de exposição às telas, isolamento social, obsessão que perpassa as famílias, as escolas e o discurso psiquiátrico por identificar precocemente transtornos mentais. Há muitos anos, a partir de 1997, quando comecei a divulgar filosofia clínica pelo país e abrir cursos em muitas cidades pelo país, costumava pedir aos alunos que lessem a obra Os Miseráveis, de Vitor Hugo, e fazíamos leituras, estudos, como também O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, O Alienista, de Machado de Assis, no intuito de mostrar os riscos que já corríamos. Não quer dizer que pessoas não possam ter problemas graves, que necessitem de ir a um hospital de medicação. Não é isso. Aliás, é com agradecimento que temos essa ajuda. É o excesso que parece ocupar muitas vezes a maior parte de tudo isso é que se torna muito grave. E o que está acontecendo agora ultrapassa o que se estava conversando há algum tempo, o temor que havia há algum tempo de que algo assim pudesse ocorrer. A pesquisa psicofarmacológica permanece centrada no modelo simplificado dos desequilíbrios neuroquímicos, ignorando que sofrimentos psíquicos têm causas complexas e multifatoriais. Diante dessa incerteza, marcada por diagnósticos ambíguos e efeitos iatrogênicos, vários laboratórios reduziram investimentos em saúde mental. Contudo, como afirma Brickman, a cultura do diagnóstico foi se transformando na modalidade privilegiada de interpretar conflitos, sofrimentos cotidianos. Citei Vitor Hugo há pouco, porque Jean Valjean usava uma corrente no pescoço, conforme se fazia na época dos presídios. Quando saía do pescoço, ele estava com cicatrizes horríveis. Se ele fosse pedir um emprego em algum lugar, ele já era discriminado antes que pudesse fazer qualquer coisa. Estava rotulado, marcado. Crianças, jovens adultos que se apresentam como bipolares, como pré-psicóticos, como borderline, com desvios esquizoides, o que acha? Nós já temos tantos problemas, essas pessoas vão carregar, além de todos esses problemas, mais este no rótulo. Entre outras coisas, por isso em filosofia clínica não há tipologia. Não há coisificação. Trabalhamos características. Quais são as características dessa pessoa? E em tal contexto, como essas características podem conversar com tal contexto ou não podem? Às vezes não haverá conversação, haverá conflito e outros elementos. Não há ninguém está falando aqui numa saída mágica ou fácil. Algumas são extremamente problemáticas. Mas o reducionismo, uma forma arcaica de certas coisas, podem ainda complicar mais a vida dessas pessoas. O custo dessa cultura do diagnóstico pode ser elevado. Drogas psiquiátricas afetam cérebros em desenvolvimento e diagnósticos constroem subjetividades isoladas, individualizando problemas sociais, diluindo fronteiras entre normal e patológico. Bom, em filosofia clínica não há esse quesito de normalidade ou patologia, que alguns interpretam como um vale tudo. É evidente que não. Somos seres indexados a uma sociedade, a uma época, a um contexto. Não podemos pegar o automóvel e atravessar um sinal vermelho porque isso é assim para nós. Ainda que seja assim para alguns, ao viver na sociedade dos homens, com fraternidade, com regras, com elementos convencionados, isso precisará entrar em discussão, em pauta, não é? Bom, então há muitos textos aqui na revista, como algumas histórias que realmente a gente lamenta, como exemplos de literatura como O Menino Maluquinho, Mafalda ou Emília, reimaginados como portadores de TH, TDAH, outros elementos, não é? Ilustram a perda de vitalidade, diversidade da infância diante do controle químico. Já voltaremos a esta revista. Vamos agora aprofundar um pouco mais no nosso estudo, no nosso trabalho. Bem, para quem fizer uma leitura apressada da obra do Dr. Alan Francis, pode achar que ele está contra a medicina, contra a psiquiatria. Ao contrário, ele ama o trabalho que faz e luta pela psiquiatria, mas por aquilo que ele acha que é o papel dela, que ele não está reconhecendo neste momento. Ah, este livro, Palavras do Autor, é a minha reação aos excessos. Meu objetivo não é apenas nos ajudar a voltar ao normal, mas também ajudar a salvar a psiquiatria. Ela é uma profissão nobre e essencial. Ela é sã em seu âmago e extremamente eficaz quando bem aplicada. Gastamos hoje o dobro do que outros países em assistência médica e temos resultados apenas medíocres em contrapartida. Alguns dos nossos cidadãos são prejudicados por uma superabundância médica e outros por uma vergonhosa negligência. Tanto a medicina quanto a psiquiatria passam por uma grande necessidade de ser domadas, aparadas, reformuladas, redirecionadas. Minha crítica é dirigida, portanto, aos excessos da psiquiatria e não à sua essência. Voltar ao normal, salvar a psiquiatria são de fato dois lados da mesma moeda. A psiquiatria precisa ser salva, de entrar de cabeça onde deveria ter medo até de pisar. E o normal precisa ser defendido das poderosas forças que tentam nos convencer de que estamos todos doentes. Para este médico que gosta de filosofia, que lê filosofia, cita ao longo da obra dele, chorar, sofrer, perder, errar, temer, são reações nossas, humanas, naturais. Ele reconhece que em alguns casos isso pode ir muito longe. No entanto, é preciso ter sensatez, equilíbrio, sabedoria, avaliar isso com calma. Mas os problemas para chegar a isso são muitos, segundo o autor. Bem, então ele começa a passear por várias áreas, a começar pela nossa filosofia. Não são muito elogiosas as palavras que ele vai nos dirigir, e, no entanto, ainda assim ele recorre à filosofia muito mesmo, com citações, com autores. Ele Ele diz o que é e o que não é normal. Em filosofia clínica, fizemos muitos estudos sobre isso com muitos autores, como ultimamente o professor da USP, né? Leonidas Hagenberg, que muitos, aliás, poderia contribuir com esta obra. Ele diz o que diz a filosofia sobre essa questão e ele diz, surpreendentemente, pouco. Não é o caso da filosofia clínica, que tem num de seus arcabouços exatamente essa questão. Ao invés de dar um rótulo, não ter o rótulo. Não há mais um nome para patologias e nem normalidades e nem patologias. Bem, se não há doença, também não há cura, não é? Filósofo clínico não cura ninguém. Se não há doença nem cura, o que faz um filósofo clínico? E muitas universidades aqui no Brasil fizeram essa pergunta. Que eu vou fazer no seu consultório se o senhor não diz que não tem doença nem cura, que não há normalidade, não há patologia, então o que eu vou fazer lá? A própria pergunta é bastante sugestiva, não é? Ora, o fato de uma pessoa ter dificuldades, querer aprender habilidades, querer tratar certas questões existenciais de outra forma, não quer dizer que está doente, não quer dizer que tem uma patologia. Quer dizer que ela quer usar suas faculdades, suas características para trabalhar determinadas questões. Para isso, temos métodos, fundamentos filosóficos e outros elementos com responsabilidade, com cuidado, sabendo que, em alguns casos, trabalharemos com os nossos irmãos médicos, com os nossos irmãos psicólogos e outros, não é? Tem sido assim. Ah, ele disse que esse afastamento termina quando os iluministas buscam explicar a filosofia, aplicar a filosofia aos problemas mais terrenos. O utilitarismo trouxe a primeira e ainda única diretriz filosófica prática a respeito de como e onde estabelecer uma fronteira entre a normalidade e o transtorno mental. Os pressupostos condutores são que a normalidade não tem significado universal e jamais pode ser definida com precisão pelos mecanismos de dedução filosófica. Está essencialmente nos olhos de quem vê e muda conforme o tempo, o lugar, as culturas. De fato, ele diz que ele utiliza muito isso no DSM-4. O utilitarismo pode se tornar cego aos bons valores e distorcido pelos maus. Ainda assim, continua sendo a melhor ou única direção filosófica quando se embarca na difícil tarefa de estabelecer fronteiras entre o que é mentalmente normal e anormal. Foi essa abordagem que usamos no DSM-4. Ou seja, o autor, esse médico, Dr. Francis, que dirigiu trabalhos, usou, foi buscar na filosofia uma resposta para o que ele buscava. Ainda que considerando insuficiente. Em outro momento, quero colocar aqui qual é a contribuição específica da filosofia clínica para esta situação. Há 30 anos vamos falando sobre isso, não é? Bom, então ele pergunta, ele tem um capítulo sobre estatística, se ela pode ditar o que é normal. E ele coloca tantos exemplos que vários autores pelo mundo têm trabalhado essa mesma questão. Né? Ele diz, podemos usar a estatística de forma simples e precisa para definir a normalidade mental? Vejam, por exemplo, você, para nós hoje, segundo o nosso contexto, etc. Vou colocar um exemplo que há 30 anos, nas primeiras entrevistas eu passava. Você está caminhando pela rua e vê um sujeito chutando um automóvel. Você não vai considerar isso normal, vai? Ele chuta o automóvel, amassa a porta, inclusive. Você olha uma coisa dessa e não pode considerar algo assim razoável, normal. No entanto, ao se aproximar desse homem, você observa que ele está tentando parar o automóvel que está num declive. E se recuar mais, passará por uma criança que está distraída logo abaixo. Ele está fazendo um movimento desesperado de parar esse automóvel. O que então parecia que não era normal, segue a norma estatística, agora de novo passa a seguir e você não só se junta a ele, como faz todos os esforços para salvar a criança. Então ele está nos perguntando: ora, a estatística pode ser usada para essas coisas? Ah, ele acha que isso que é bastante delicado, muito complicado isso. Ele dava muitos exemplos. Pessoas com 1,90 m e 91, ambas são altas. Que porcentagem escolher? Se houver poucos clínicos de saúde mental em um país em desenvolvimento, apenas os indivíduos com perturbações mais graves parecerão ter um transtorno mental. E assim, talvez a fronteira seja estabelecida de modo somente 1%. E não, isso não pode servir de critério para o que é normal. Temos de aceitar o fato de não existir um padrão simples para definir quantos de nós são anormais. Bom, então ele recua e vai nos mostrar como a medicina, ao longo do tempo, tratou essas questões. Foi muito, muito difícil. Coloca o cérebro humano, a complexidade gigantesca para nós de compreensão. E cita o Roger Sperry, ao receber o Prêmio Nobel de Medicina, que falou que a conclusão é de que a singularidade inerente às nossas redes cerebrais faz com que as redes das impressões digitais, as expressões faciais, pareçam grosseiras e simples. Ele está dizendo que é tão complexo, que a nossa subjetividade torna tudo tão diferente para cada um de nós, que achar que critérios estatísticos que vão normatizar isso é uma falácia. Está longe de algo que possa ser considerado razoável. O Dr. Francis prossegue a peregrinação dele pelas outras áreas. Ele pergunta se a psicologia pode vir ao socorro. Literalmente, ele pergunta. Resposta dele: infelizmente, não. Ele vai à antropologia, ele vai à sociologia, ele caminha por várias áreas. Os sociólogos ou os antropólogos teriam a resposta? Mais uma vez, meu parecer é não. Quando ele trata da questão de Freud, ele diz que Freud ajuda em alguns elementos, mas em outros ele se afasta muito e colabora para aprofundar esses dilemas e esses problemas. Ele coloca que é muito difícil também definir, se a gente quiser mudar os parâmetros, dizer, bom, já que não conseguimos definir o que é algo normal, vamos tentar então definir o que é anormal. Ele diz que não é fácil. Mais uma vez recorre à filosofia. Proteu era o metamórfico deus grego dos mares, espírito familiar das moiras. Conheceu os segredos do passado, do presente e do futuro. No entanto, era traiçoeiro e relutava em compartilhar seu conhecimento, exceto se alguém fosse capaz de agarrá-lo enquanto dormia e observá-lo executar uma sucessão de metamorfoses rápidas, aterrorizantes e difíceis de conter. Não é tarefa simples segurar um leão feroz que subitamente pode se transformar em água corrente, em touro furioso, em qualquer coisa que se possa imaginar. Proteu é a personificação daquilo que é líquido, evasivo, indefinido e mutável, aquilo que desafia uma definição clara. Vejam o que vem agora aqui, como a filosofia o ajudou a entender algo dessa natureza. Tal qual Proteu, não é? Transtorno mental, normalidade são conceitos extremamente proteicos. Mudam demais. Você não consegue dizer isso é normal, bom, já mudou o contexto, já não sei mais se é. Ah, os transtornos mentais, incluídos no DSM-5, não ganharam seu status oficial mediante um processo racional de eliminação. entraram no sistema e sobreviveram por necessidade prática, acidente histórico, acréscimo gradual, precedente e inércia, não por terem satisfeito algum conjunto independente de critérios abstratos e universais. Portanto, não é surpresa que os transtornos do manual sejam uma espécie de balaio de gatos, não sendo internamente coerentes ou mutuamente exclusivos. Antes de prosseguir, eu gostaria de mostrar a vocês uma pequena ilustração. Essa ilustração vem lá da Polônia, de Białystok. Ela é de um cineasta já bastante conhecido por seus trabalhos, muito bonitos trabalhos. Ele dirige, ele desenha, ele produz esses trabalhos, que é o Tomek Baginski. O Tomek Baginski tem uma obra na qual um cientista está procurando algo que é um verdadeiro purismo. E ele se torna realmente bom nisso. Enquanto ele procura e faz isso, sua esposa, enferma, ao lado dele, padece. Não há aqui uma caracterização cartesiana. Vocês verão que os elementos cambiam, trocam.
Nothing. I'm running dry. I simply can't figure it out.
You will. If not today, then tomorrow. I just know it.
You and your sweet optimism. But it's that. It's been 2 months without any progress. Maybe I'll never finish it.
So why not take my advice for once? Go to the papers with it. You can always add color later.
I will not show an unfinished invention.
But it is finished. You've got a moving picture and sound. It's enough. Darling, we can finally move on.
Hold it right there. I'm working on the greatest invention of the century. Not some half-baked idea. I'm going to the shop.
And lunch?
At least as always. I don't mean to be nosy here, but do hope that one day this kind sir will tell me what he needs these for.
Don't worry, you'll be among the first to know. Even faster than you might think. I'm back. I'm sorry. I really shouldn't have snapped like that. You were right. I'm going to go to the patent office tomorrow.
It's nothing. Eat your soup. Do you know, I've been thinking about the colour problem. So far, you've managed to print monochromatic pictures on one-layered stock. But what if you made multi-layered stock by putting the red ones over the blue ones, for instance? Maybe then...
You're a genius!
Faz ciência e cotidiano, vida. Não há uma dissociação. Não há alguém fazendo regras sem conhecer e sem conviver com aquilo que está, aliás, tentando ajustar. A Maria Aparecida Afonso Moisés e a Cecília Azevedo Lima Colares, elas escrevem sobre vidas de crianças na revista Cult e adolescentes comprometidas pelos processos de patologização. Vidas comprometidas. Vamos ver nas próprias palavras das autoras. O que se passou nesse curto período de tempo? Como chegamos a isso? Como se naturalizou o número de pessoas com diagnósticos de transtorno mental, seja crescente, a ponto de logo se aproximar de 50% dos seres humanos? Em que ponto o direito a aprender foi transformado em direito a não ser reprovado? O menino maluquinho não existe mais, está rotulado, recebendo psicoestimulantes para TDAH. Mafalda está tratada e seu transtorno opositor desafiante foi silenciado. Xaveco não existe mais nas nuvens. Aterrissou desde que seu déficit de atenção foi identificado. E Emília, tão verborrágica, impulsiva, está calada, quimicamente contida, todos recebendo substâncias psicoativas que não podem tratá-los de uma patologia que eles, aliás, não têm, mas os tornam obedientes e controlados. Me diga uma coisa. Vocês não acham razoável, natural, que uma criança seja mais ansiosa do que crianças de outras épocas, diante dos celulares, diante dos desenhos? Coloquem os desenhos de 30, 40 anos ao lado dos desenhos de hoje. São rápidos, velozes, as cenas se sucedem, tudo acontece, às vezes concomitantemente, sons altos, ideias que fogem, fragmentadas. Uma criança diante disso não ficará naturalmente mais ansiosa? O dia a dia, com as inúmeras atividades, etc., estar mais ansioso não é uma resposta justa de ajuste, de qualificação a um ambiente que está solicitando por isso? O que acontece? Isso não é sempre, não é para todo mundo. Mas o que acontece quando é assim, se uma tal criança é medicada? Estaríamos ajudando essa criança? Ou retirando os recursos que ela construiu para poder lidar com todas essas velocidades? Os pais, que diante do primeiro conflito terminam o casamento, depois de terem jurado diante de Deus, na igreja, com seus parentes e amigos, contrato social, contrato religioso, contrato. Tudo quebrado, porque meia dúzia de desavenças depois já não serve mais para nada. E as crianças precisam reagir a isso como bonecos, como robôs, diante de adultos, muitas vezes infantis, e são as crianças que têm que ser medicalizadas diante desse processo? É o que os autores estão perguntando, e é o que nós, em filosofia clínica, temos nos deparado muitas e muitas vezes nos nossos consultórios. Vejam como elas prosseguem na argumentação. Nós não negamos a existência de pessoas com os comportamentos descritos como patológicos, dizem as autoras. Tampouco negamos o sofrimento psíquico de muitas delas e de seus familiares. Mas destacamos que, na maioria, esse sofrimento é decorrente mais de preconceito e estigma do que de comportamentos em si mesmo. O que questionamos é a transformação de modos de ser e viver que incomodam em alguma pretensa doença neuropsiquiátrica, muitas jamais comprovadas, criticadas no interior da própria medicina. Por que a necessidade de transformar isso em doença? A quem e a que isto interessa? O processo de biologização, em que todos os aspectos da vida estariam determinados por estruturas biológicas que não interagiriam com o ambiente, retira de cena todos os processos característicos da vida em sociedade, historicidade, cultura, organização social, com suas iniquidades, de inserção e aceno, valores, afetos. A vida é reduzida a um único aspecto: células, órgãos tornados estáticos, determinados e deterministas. A naturalização desses padrões de comportamento, levando à crença generalizada de que se deve agir segundo determinados modos, é fundante da submissão, do não questionamento, da docilização de corpos e mentes, tão caros e necessários à manutenção da ordem vigente. E aqueles que não se submetem, que questionam e ousam sonhar com outros futuros, correm o risco de ser capturados pela teia da patologização e enquadrados em algum transtorno mental. Modos de viver e de aprender são os alvos preferenciais disso. Modos de viver e de aprender, vejam bem. É fácil perceber que crianças e adolescentes estão em maior risco, claro. São elas que observam de outra maneira as coisas, são elas que vão inventar esses elementos. Elas correm esse risco, sem dúvida. Como aceitar que 8 a 10% das crianças e adolescentes do mundo inteiro tenham TDAH, uma entidade identificada por meio de questionários imprecisos, frouxos, mas divulgada como neuropsiquiátrica de origem genética? Em qual outra área da medicina se aceitaria tranquilamente tal incidência de uma doença genética? Por que tantos diagnósticos de transtornos mentais? Por que o número de patologias está em constante ascensão, subindo a cada nova edição do DSM? Por favor, não nos subestimem dizendo que isso se deve ao avanço de conhecimento sobre o cérebro, pois a evolução científica também se dá nas outras especialidades, sem esta explosão de categorias e de pessoas enquadradas como doentes. Elas lançam, então, um questionamento muito, muito delicado. Ela diz que esse aumento de diagnósticos se articula com a medicalização da educação na invenção das doenças do não aprender. Hoje, com o sucateamento da educação, com a formação aligeirada dos profissionais, as condições precárias de trabalho e salário, toda a condição concreta é esfumaçada e desloca-se o fracasso do sistema escolar para as crianças, para os professores. Os índices da drogadicção, dependência psíquica, química, taxas de suicídio, morte súbita em adolescentes não têm afetado a indústria farmacêutica nem a formação de profissionais da saúde, que valorizam pouco a empatia com o outro, a disponibilidade para escutá-lo, buscando aprender os conflitos que se manifestam em seu modo de ser. Classificar crianças e adolescentes por meio de observações que se reduzem a casos lhes subtrai a condição de sujeitos e avaliza o bloqueio que lhes é imposto ao acesso ao futuro. Defender a vida resistindo à medicalização pode significar mais um passo para a construção de um mundo em que o futuro merece esse nome. Isso em 2026. E o Dr. Alan Francis, há uma década e meia, vem gritando de todas as formas isso. Ele que foi o organizador, que foi o diretor do projeto mais importante na área da psiquiatria, que é o DSM-4. Ele vem a público trazer sua dor. Ele diz: às vezes eu brinco que a única maneira de definir transtorno mental é, abre aspas, aquilo que os clínicos tratam, os pesquisadores pesquisam, os educadores ensinam e as companhias de seguro pagam. Fecha aspas. Ele diz, infelizmente, esta definição prática é maleável, tautológica e potencialmente autocêntrica, seguindo hábitos de prática em vez de guiá-los. Muitas e muitas páginas depois, ele retorna à filosofia. E é de lá que ele busca alguns argumentos importantes para a área dele. Podemos sentir tristeza, ele diz, Dr. Alan Francis. Podemos sentir luto, preocupação, raiva, nojo, horror, porque essas são sensações que são adaptáveis. Às vezes, em especial como a reação a angústias interpessoais, psicológicas e práticas, nossas emoções podem fugir temporariamente do controle e gerar um considerável grau de desconforto, capacidade. Mas a homeostase e o tempo são grandes curativos naturais, e a maioria das pessoas resilientemente se ajeita, recupera o equilíbrio normal. Um transtorno psiquiátrico não é assim, consiste em sintomas e comportamentos que não são autocorrigíveis. Uma avaria no processo normal de cura homeostática. A inflação diagnóstica ocorre quando confundimos essas perturbações típicas da vida com um verdadeiro transtorno psiquiátrico, que é relativamente incomum, talvez afetando 5, 10% da população em qualquer época. Transtornos mentais deveriam ser diagnosticados apenas quando a manifestação fosse nítida, serena, claramente não passasse por conta própria. A melhor forma de lidar com os problemas da vida diária é resolvê-los de maneira direta ou esperar que vão embora, ao invés de medicalizá-los com um diagnóstico psiquiátrico, tratá-los com um comprimido. Recorrer de modo prematuro a medicamentos provoca um curto-circuito nos caminhos tradicionais da cura natural e renovadora. Buscar o apoio da família, dos amigos, da comunidade, fazer as mudanças necessárias na vida, descarregar o excesso de estresse, dedicar-se a hobbies, interesses, aos exercícios, ao descanso, às distrações, à mudança de ritmo. Superar problemas sozinho normaliza a situação, ensina novas habilidades e traz o indivíduo para perto daqueles que o ajudam. Tomar um remédio o rotula como diferente e enfermo, mesmo que ele não o seja de fato. A medicação é essencial quando necessária para restabelecer a homeostase daqueles que sofrem de um transtorno psiquiátrico real. Normal e transtorno mental revelam-se frustrantemente esquivos por natureza incapazes de qualquer definição clara e precisa. O âmbito do normal tem diminuído com rapidez à medida que uma psiquiatria em expansão se estende com facilidade ao longo de sua elástica fronteira. As pirraças do seu filho são parte do crescimento, do primeiro sinal de transtorno bipolar, você sabe? A falta de atenção da minha filha na escola significa que ela tem transtorno de déficit de atenção ou apenas que é muito inteligente e não tem paciência para as coisas chatas que ensinam? Não é como o Rubem Alves falava, que às vezes nós, professores, nos irritamos porque a atenção do aluno não está onde a nossa atenção quer que a atenção dele esteja. Devo ficar feliz com o interesse precoce do meu filho em foguetes e ficção científica ou me preocupar com a chance de ele ser um autista? Estou sentindo preocupações e descontentamento compreensíveis ou tudo é transtorno de ansiedade generalizada? Se eu não me lembro de um rosto, de um acontecimento, quer dizer que o Alzheimer se aproxima? O luto é um sinal útil, inevitável e pungente da minha tristeza ou é um transtorno depressivo maior? Minha filha, adolescente, ela é uma pessoa criativa e excêntrica ou uma futura psicótica que necessita de um remédio perigoso? Tiger Woods é um paciente mental ou é um mulherengo? Um estuprador brutal é simplesmente mau ou é possível que ele seja louco? Todos nós temos sintomas psiquiátricos brandos e passageiros, de quando em quando. Isso significa que estamos todos flertando com a doença mental? Perguntas acerca do normal e do que causa o anormal têm nos acompanhado desde os primórdios da humanidade. Nossos ancestrais encontravam respostas criativas que faziam sentido para eles na época. Hoje, algumas parecem brilhantemente intuitivas, outras estapafúrdias e algumas eram definitivamente diabólicas. Um rápido desvio rumo a esse passado nos ajudará a entender o presente e a evitar cometer erros no futuro.
Why is there another gramophone?
The sound could be more spatial if I project it from two gramophones at once. Don't mind me. Sit down, dear. Let's begin. Tell me something.
Now? What about?
I don't know. anything. How to make a nice apple pie, for instance.
Apple pie? Why apple pie?
First thing that came to mind, really. Besides, you do make a delicious apple pie.
Do you know what kind of apples to use?
Sour apple.
Correct. And now on to the dough. For the dough, we'll need 3 cups of flour, 4 tablespoons of sugar, 2 eggs, thickened cream, vanilla sugar.
It's working!
Crianças com as folhas no sol. E lá dentro, às vezes conversando e às vezes dissociando a ciência e a vida. Um convite à integração, à conversação das áreas, à unificação de vários princípios, respeito a outros, uma obra notável para reflexão.